Fala, Manuel Ismael. Temos 8 minutos antes da seguinte sessão. Eu não sei se talvez, então, podem fazer um recesso e convidamos Dom aqui, se aproxime, bem como outros membros da equipe de aceitação universal.
So just to note that we're trying.
Fala, Manuel Ismael. Estamos aqui tentando de cumprir com o horário para os participantes remotos. É por isso que vamos esperar alguns minutos a que chegue o horário marcado. Obrigado.
So, do we have control?
Fala, Manuel Ismael. Temos controle, nós, dos slides?
So, thank you everyone for your patience. We are.
Fala, Manuel Ismael. Obrigado, então, pela paciência. Vamos começar, então, as deliberações sobre o ponto número 14 da agenda, que tem a ver com aceitação universal programada para 14h30 do domingo 11 de março, uma sessão de 30 minutos. Por favor, mencionem seus nomes e a origem cada vez que pedem a palavra. Em primeiro lugar, eu quero dar as boas-vindas a Don e Lars e ofereço a palavra para que comecem com sua apresentação. Obrigado por ter essa sessão com os governos que fale da aceitação universal. Porque durante muito tempo se falou apenas dos IDNs, mas eu acho que é muito importante explicar que tem a ver com os novos GTLDs também. É um tema de muito interesse para muitos de nós. Muito obrigado, então, por sua presença. Lars, passo a palavra. Fala, Lars Steffen, obrigado. Obrigado por dar o tempo e a oportunidade de apresentar esse relatório sobre o nosso trabalho, que tem a ver com a aceitação universal. Comigo está Don Hollander, ele é secretário-geral do Grupo Diretivo sobre a Aceitação Universal. Eu sou co-coordenador do Grupo de Difusão Externa dentro do GUASG e eu sou também o diretor da Associação ECO, que é uma associação de internet das maiores da Europa, que tem mais de 1.000 membros e 70 países diferentes. Nós queremos, em primeiro lugar, apresentar o que é a aceitação universal. Vamos fazer uma sessão de aquecimento para que todos possamos saber de que se trata. Todos temos microfones na sala. Para falar da aceitação universal, em primeiro lugar, quero que me digam quanto do conteúdo que vemos nós agora na internet está em inglês e quanto do conteúdo que vem na internet hoje está em outros idiomas. Talvez alguns aqui na sala possam adivinhar que os senhores acham qual a proporção de inglês e de outros idiomas na internet do conteúdo que vemos em linha hoje em dia. 50-50? Alguma outra opinião? 75. Seguinte slide, por favor. Hoje vemos uma proporção de 50-50 entre inglês e os outros idiomas. E quando vemos o conteúdo online, esse é o número que aparece mais. Quando vemos as estatísticas e vemos bem no detalhe, vemos que a proporção em outros idiomas está crescendo. Ou seja, a demanda por outros idiomas e para dar apoio online a esses outros idiomas, inclusive os códigos de escrita, é cada vez maior e é importante analisar bem. Esse é um dos pontos pelos quais é importante a aceitação universal. Seguinte slide, por favor. O segundo exercício que temos, há três grupos aqui de termos, de palavras, que representam o domínio de alto nível de hoje. Em cada grupo, há uma palavra que não é um TLD, um domínio de alto nível. A ver, quem adivinha, quem arrisca, que palavra em cada grupo não é um domínio de alto nível hoje em dia? Do grupo A, quem pode dizer alguma coisa aqui do grupo A? Qual dessas palavras não é um domínio de alto nível? Alguém disse really? Mais alguém? Blockbuster? Muito bem. Vamos ao grupo B. Alguém pode dizer qual dessas palavras não é um domínio de alto nível? Fake. E o grupo C? O grupo C? Qual é a palavra que não é um domínio de alto nível? Sele? Sax? Muito bem. Seguinte imagem, por favor. Bom, as que estão de vermelho são aquelas que não representam um domínio de alto nível. Mas eu fiz em outros grupos, eu fiz essa apresentação em outros grupos e realmente foi interessante ver que, inclusive, as pessoas que pertencem a outros sistemas de nome de domínio não tinha bem claro qual era o domínio de alto nível e qual não. Então, esse é o ensinamento que deixa esta apresentação, a uma demanda cada vez maior para apoiar outros idiomas, mas vemos um panorama de domínio de alto nível cada vez maior que precisa ser apoiado por todos os aplicativos, por todos os sistemas conectados à internet. Então, para aqueles que não estão familiarizados com os domínios de alto nível, nós temos um grupo original dos domínios de alto nível genérico que são .edu.gov.com.net, que há muito tempo que estão no mercado. Depois estão aqueles que têm código de país, .d.cn.k, e também estão outros novos GTLDs, ou nomes de domínios de alto nível genérico, que têm então diferentes códigos de escrita. Então, esta é a teoria dos domínios de alto nível e o que são os códigos de escrita, que não são ASCII, mas vamos ver o que acontece na realidade quando tentamos usar. Quando eu abro o computador e quero enviar um e-mail para os endereços que vêm aí na tela, há diferentes campos de endereços. Eu tento de apertar, clicar send e aparece a imagem. Olha, alerta, diz, porque o sistema pensa que o que eu estou escrevendo como endereço não está com base em um GTLD válido ou um código ASCII. Então, o sistema vai supor que esse não é um TLD válido ou que não é um correio válido. E diz, quer enviar de todas as formas? Então, estamos trabalhando nesse tema dentro do grupo de aceitação universal. A nossa definição de aceitação universal, então, tenta de garantir que todos os nomes de domínio e endereços de correios eletrônicos possam ser utilizados por todos os aplicativos, dispositivos e sistemas que têm acesso à internet. Eu já mencionei que o grupo diretivo sobre aceitação universal tem estes participantes. Foi criado em 2015 como grupo E estão os grandes nomes da indústria da internet que estão representados e que trabalham de forma ativa no nosso trabalho para garantir precisamente que todos os nomes de domínio de alto nível e endereços de correio eletrônicos válidos que têm base nesses caracteres que não são ASCII possam funcionar. Aqui estão, então, está a Echo, também há registradores e registros, Microsoft, podem ver aqui na tela, ou seja, está toda a indústria da internet representada aqui nesse grupo de trabalho. Nós temos uma lista de distribuição com 300 subscrições. E somos conscientes em que isso pode funcionar no mundo todo, essa aceitação, a ideia da aceitação universal. O que estamos fazendo? Revisamos o website, os marcos, os navegadores, os sistemas operacionais. Ano passado, vimos websites populares como 1 milhão. Verificamos, na verdade, colocamos um endereço de correio eletrônico de forma de registrador para um boletim ou criar conta de usuário e conseguimos ver que quando utilizamos endereços de correio eletrônico que apenas se baseiam em ASCII, mas utilizamos um TLD que tem mais de 3 caracteres, o que acontece é que em 80% de todos os correios eletrônicos foi aceito. Quando temos uma divisão de correio eletrônico que tem, por exemplo, ponto tecnologia, se corre o risco de que não se aceite como um endereço de correio eletrônico válido. A aceitação diminui 8% quando falamos de endereços de correio eletrônicos em árabe. Uma total é que se escrevem de direita para esquerda. Também o que estamos fazendo é criar casos de uso e publicá-los no nosso website o.tech e também chegar às comunidades de EAI ou de internacionalização de endereços de correio eletrônico. Também fazemos difusão externa, como esta apresentação que estamos fazendo hoje aqui. E quando analisamos o nosso website, bem de perto, vamos ver que temos bases de dados sobre documentos informativos, guias rápidos e outros tipos de documentação, detalhes técnicos, que dão orientação sobre como se preparar para a aceitação universal. Depois da apresentação, vamos ver esses guias rápidos que vamos deixar com os senhores. Seguinte slide, por favor. Por que deveriam se preocupar pela aceitação universal? Em todos os websites, inclusive nos serviços públicos que utilizam formulários online para gerar contas de usuários onde podemos nos registrar para, por exemplo, receber um boletim. E também, como há cada vez mais serviços públicos que podem ser utilizados em linha, não sei como o que se faz na Nova Zelândia de pagar ou fazer uma declaração de impostos, ou marcar encontros, tem que ser aceitos, então, endereços de correios eletrônicos que tenham mais de 3 caracteres ou que não tenha um código de escrita ASCII. Seguinte imagem, também devemos ter certeza de que as bandejas de entrada nos ministérios também possam enviar e receber correios eletrônicos com base em novos GTLDs ou escritas que não seja ASCII. Que dê uma experiência positiva ao usuário, que não crie barreiras. O segundo passo também seria agir como host desses endereços eletrônicos, porque seria fácil ter esses endereços de correios eletrônicos a nível local. E o último é que os sistemas que estão dedicados a enviar, por exemplo, correios eletrônicos como boletins ou que tem a ver com operações específicas, mas que são em quantidade também sejam ou tenham aceitação universal. Estamos oferecendo serviço público com base no novo TLD, um código de escrita que não seja ASCII. A ideia aí seria que todos os sistemas devem funcionar bem. Por exemplo, a autoridade alemã tem um website que se chama D.digital. Então, tudo tem que funcionar nesse ponto digital. Como podem ajudar os governos? Nós estamos pedindo aos senhores que os senhores apresentem essa ideia de aceitação universal aos diretores nas suas empresas, ministérios, a nível provincial, estadual, municipal, que apresentem os senhores, que introduzam os senhores o que é o grupo dirigente de aceitação universal, com Dom e eu, aos chefes dos senhores para que possam trocar ideias, orientações de como se podem preparar para a aceitação universal e também que nos apresentem também associações profissionais das suas comunidades. Sempre há pessoas a todos os níveis que têm o conhecimento que podem ajudá-los a vocês a falar e difundir o que é a aceitação universal dentro das organizações e dentro das regiões que são pertinentes. Por favor, então, aqui vão ver dois endereços eletrônicos, o sg.tech, que é seu website, aí estão todos os documentos e informação. E também eu peço que nos apresentem a lista de distribuição, que permitam nosso contato, que nos permitam fazer conhecer o nosso trabalho para poder começar um diálogo e disseminar um pouco mais o que é a aceitação universal. Cada vez temos mais pessoas com diferentes idiomas que participam da atividade online. Há endereços de correio eletrônico e de páginas web que já não estão em idioma ASCII, para que a população de todos esses países possa ter uma boa experiência de usuários. E é importantíssimo para que estejam prontos para a aceitação universal. Fala Manuel Ismael, obrigado Lars por essa apresentação tão informativa. Eu quero saber se há alguma pergunta ou comentário. Por favor, se apresente antes de falar. Boa tarde, eu sou Daniel Darariev, da WI13. Eu quero fazer algumas perguntas. Os senhores analisaram a diferença de suporte entre uma página web e os aplicativos móveis e tudo o que acontece no âmbito móvel, porque ambos utilizam bibliotecas para poder acessar o texto, ingressar o texto de diferentes formas. E eu perguntava se tinham considerado o estado de situação nos aplicativos e nas bibliotecas também das páginas web. Fala, Don Holland. Obrigado por sua pergunta. Como disse Lars, fizemos uma pesquisa com mais de um milhar de endereços e encontramos uma quantidade muito baixa de aceitação de uma variedade de e-mails de prova. Também fizemos uma análise da programação do código subjacente a esses websites para saber por que estava acontecendo isso, se tinha a ver com como chamam as bibliotecas de Python ou C++. E vimos que utilizavam expressões regulares e dizíamos, bom, todos esses websites talvez estão utilizando as mesmas expressões regulares. Quantos de vocês são programadores informáticos? Aí sim, sempre há programadores. Eles sim, sempre têm programadores que querem ajudar. Então, o que fizemos foi recorrer ou ver essa comunidade na internet e dizer, temos uma expressão regular que possamos utilizar? E eles falaram, sim, isso funciona muito bem. E cada um deles foi melhorando da forma particular de cada um. Estavam eles errados, mas melhoraram segundo suas perspectivas. Então, quando começamos a falar de código aberto, o que vimos é que, em primeiro lugar, não utilizam essas bibliotecas. Então, nós dizíamos que deviam utilizar não tinham uniformidade no uso das expressões regulares, então estavam trabalhando através da WG3 e através da IETF e também de outros grupos para ter uma expressão regular uniforme para validar os nomes de domínio, os endereços de correio eletrônico. E também trabalhamos com a comunidade das bibliotecas de código aberto para utilizar as suas bibliotecas, o que poderia facilitar-nos o uso desses correios eletrônicos. E agora os seus navegadores têm um campo. Os programadores etiquetam esse campo dizendo e-mail, e quando a pessoa acessa o endereço de correio eletrônico no espaço do explorador, na verdade, valida esse correio eletrônico. Infelizmente, faz de forma errada, porque diz que todos esses endereços de e-mail estão em inglês, mas isso não é assim já faz tempo. Então, portanto, os grupos de normalização, padronização, WG3C, as bibliotecas de programação ao vivo de código aberto, também incentivamos a que tentem de corrigir esse problema. E quando tenham sido feitas essas correções, será muito fácil para esses programadores e não vão ter que se preocupar por esse ponto. Espero que isso responda a sua pergunta. Para o participante anterior. Obrigado, Don. Minha outra pergunta tinha a ver com as questões que relacionadas com o aspecto de universalização. E outra que tem a ver com a mudança de sintaxe, acrescentar um caractere a mais, talvez os típicos três caracteres do primeiro nível. Como avaliam a proporção de problemas? Tem a ver mais com a internacionalização ou com esta longitude no formato que mudou? Fala, Don Hollander.
Nas nossas provas, quanto maior for o nome do domínio de primeiro nível, menos provável é que seja aceito pelos aplicativos. Quer seja que seja nomes de domínios em inglês, por exemplo, fizemos uma prova com .tech, que é de 4 caracteres, e acho que também provamos ponto .technology ou ponto .black friday, outro mais longo. E quanto mais longo o nome, menos provável era a aceitação. E quando víamos o código, grande parte dessas expressões, dessas provas, eram muito antigas. Muitos diziam, ah, sim, eu conheço que os nossos nomes de domínio são apenas de 2 ou 3 caracteres. Isso não foi assim. Bom, eu já era jovem quando isso era assim, mas já não é mais válido isso. Então, estamos tentando que as pessoas reconheçam as normas, que as normas mudaram, avançaram e que as boas operações de informática têm que se manter com o avanço das normas. Espero que isso possa responder a sua pergunta. E depois passamos aos IDNs. Ainda o tema é menos confortável. Fala Manau Ismael. Mais alguma pergunta? Sim, China tem a palavra. Fala, China. Obrigado, Manau. Queria agradecer a Lars pela sua apresentação tão interessante. Vou fazer um comentário. Acho que o UASG tem uma campanha muito importante para levar adiante, para evitar essa brecha digital. Na China, muitos usuários de internet que aumentaram em quantidade significativamente através da implementação dos IDNs, porque agora muitas pessoas na China que não falam inglês, mas apenas utilizam o chinês. Então, acho que o IDN para chinês realmente é muito importante como elemento do SG. Também vejo que o grupo diretivo de aceitação universal tem um papel principal, protagonista, no relacionamento com o governo chinês, para planejar as atividades desse ano, 2018. Então, espero que possamos ver que tudo quanto vocês transmitem no seu grupo se espalhe mais ainda na China esse ano. Por outra parte, O Ministério da Tecnologia da Informação da China já começou o processo de estabelecer um website para publicar em chinês documentos de política sobre as atividades realizadas pelo governo chinês nesse sentido. Para todos esses processos. E é apenas isso. Muito obrigado. Fala Manaus. Obrigado. É o representante da China. Temos um comentário de um participante remoto. Tom, poderia ler? Fala Tom Day. Sim, é de um participante remoto na sala de chá de Ajit Modi e diz AX de Exchange Technology da Índia. Ele quer comentar sobre um caso que ofereceu numa determinada cidade a possibilidade de ter o ASG. O mesmo pode ser feito em todos os governos com a ajuda do Grupo Diretivo de Aceitação Universal. Podemos comunicar a importância da aceitação universal para aqueles que não podem ter um papel importante e dar apoio para poder acelerar o processo. Fala Tom Hollander. Quero falar sobre o fundo de tudo isso. A Índia adotou uma estratégia muito forte para adotar as tecnologias digitais. Essa iniciativa Digital Índia, há muitas línguas e códigos de escrita, e na proporção de pessoas da Índia que falam ou podem utilizar o inglês, é reduzida. Então, estão tentando ativamente para estar certo de que todos possam utilizar a tecnologia na sua língua materna com o código de escrita materno. Como disse esse participante AX, o governo está a oferecer correio eletrônico de forma gratuita a todos os cidadãos. Os jornais agora, os locais, também podem dar apoio à comunidade na sua participação com os e-mails na sua linguagem original. E o governo da Índia está trabalhando com todos os seus empregados, que são 5 milhões de pessoas, não apenas com as e-mails em inglês, mas também em Hindi. E o grupo diretivo de aceitação universal trabalhou com diferentes entidades na Índia para espalhar o conhecimento. Há um plano nesse ano, para o próximo ano, com uma série de exposições onde levamos os desenvolvedores, os apresentamos para que falem sobre as ideias que têm a ver com aceitação universal e que o propósito é que se possa trabalhar com todas as e-mails e com todos os nomes de domínio. Obrigado, Tom, diz Manau e Ismael. Alguma pergunta? Permitam que eu faça uma pergunta. Não. França quer fazer uma consulta. Fala França. Desculpe, Manau, por interrompê-la quando estava fazendo uma pergunta. Quero agradecer o SG por vir e fazer essa apresentação tão interessante. Muito obrigado. Durante a apresentação, ficou claro que a aceitação universal tem a ver com fazer com que a internet seja variada e reflita a diversidade do mundo do ponto de vista linguístico. E também tem a ver com a inclusão digital. E a inclusão digital é uma prioridade para muitos governos. Então, muito obrigado por estarem aqui. Acho que para os nossos objetivos é um trabalho muito importante. Eu tenho uma pergunta com relação à primeira slide que mostrou. Pode explicar como chegaram a essas estatísticas? Porque me surpreende ver que ainda 50% dos websites estão ainda em inglês. Poderiam explicar como, do ponto de vista estatístico, chegaram a todos esses algarismos? Fala John Hollander. Como muitas outras coisas, não sei se podemos passar para o primeiro slide. Os slides vão estar disponíveis igualmente. Há uma referência à fonte dos dados. Está abaixo no slide. Vocês podem ver que é três techs. E ali podem ver todos os dados. Nós não íamos reinventar a roda, então tinha muito sentido que tomássemos os dados dessa fonte. Algo interessante a destacar é que quanto às IDN, não é apenas uma questão asiática ou da Europa do Leste, mas aqueles na Europa Ocidental e na América Latina, onde utilizam o alfabeto básico inglês e também tem alguns caracteres específicos com acentos. Eu vi na Nova Zelândia, eu moro na Nova Zelândia e nós utilizamos uns caracteres especiais para o Maori. Isso nos afeta a todos. E eu acho que as pessoas deveriam poder utilizar o seu nome onde quiserem. Os últimos diretores executivos da ICANN, por exemplo, não puderam utilizar os nomes como foram dados pela sua mãe com a escrita certa. E eu acho que isso não está bem. As pessoas deveriam poder utilizar a identidade que tiverem. Estamos muito apaixonados com o trabalho e com os fornecedores de internet e de correio eletrônico. Fala Manau Ismail. Obrigado, França, e a todos pela resposta. Alguma pergunta? Eu ia fazer uma pergunta. É uma questão binária? A aceitação universal? Ou compatibilidade com essa que é universal, essa aceitação universal? Consideraram ter uma aceitação universal internacional como a ISO para se autopromover? Fala Don Tom Holder. É uma trajetória que se segue em estar totalmente compatível, melhor, começar a estar em nada compatível a estar habilitado para chegar à aceitação universal, da perspectiva de um CEO. Falamos com diferentes pessoas e nos mostraram diferentes passos. Em primeiro lugar, temos todos esses nomes em inglês, no código ASCII, que vamos incorporar, porque o esforço realmente é muito pequeno. Alguém tem que olhar o código, mas as estimativas nos dizem que nos levaria um dia ou dois, ou menos de um dia, depois de praticar, para fazer esse trabalho e ter os novos caracteres em inglês mais longos. Mas estão em todos os nomes que não estão em inglês, nome de domínios e endereço de correio eletrônico, estão se incorporando agora nos seus roteiros de arquitetura. Estão avançando, mas faltam etapas a completar. Fala Manau Ismail, muito obrigado. Alguma outra intervenção antes de encerrar essa sessão? Muito bem. Sim, sim, por favor, Don. Fala Don Hollander. Uma tarefa para vocês agora. Quando vocês voltarem a seus países, ou antes disso, inclusive, como se comuniquem, pelo menos com as pessoas de informática nos seus ministérios, para dizer que esse é um problema e peçam que perguntem a esse respeito e que peçam aos colegas em outros ministérios e dependências parlamentares, pode ser o Ministério das Relações Exteriores ou da Tecnologia, talvez não saibam no Ministério de Assuntos Modernos, como temos no caso da Nova Zelândia, ou o Ministério de Defesa. Então, façam com que essas pessoas que sabem de informática estejam a par e que lhe enviem uma nota, pelo menos, info@uasg.tech para que nós indiquemos como avançar no material que vocês receberam. Tem muita mais informação, em alguns casos, bastante técnica, mas não quisemos incluir todos os detalhes aqui. Com muito prazer, vamos transmiti-lo àqueles que vocês considerem que seja necessário. Se vocês precisarem trabalhar sobre sua língua local e não temos suporte, por favor, nos avisem. Fala Manaus, obrigado Tom, obrigado Lars por vir e falar para os governos, obrigado a todos pela sua participação. Concluímos assim a sessão sobre aceitação universal. Agora encerramos essa sessão e temos uma pausa de 15 minutos e quando voltarmos teremos a reunião com a GNSO. Por favor, sejam pontuais.